10 horas e 28 minutos, marcou temperatura de 28 graus. Fim de ano chegando e com ele muitos acontecimentos. Momento em que se faz um balanço, que se faz uma retrospectiva também de nossas vidas. E aí, como cuidar de nossa importante saúde mental? E aí, como cuidar da nossa saúde mental neste momento tão especial? Saúde e Bem-Estar, que nesta manhã recebe com muito carinho pela primeira vez o psicólogo marauense de raiz, mas natural de Caxias, que é o João Turmina, está com a gente para se falar desse assunto tão importante neste momento tão especial aí. João, tudo bem, cara? Bom dia, que bom conhecê-lo pessoalmente, bem-vindo aqui.
Bom dia, muito obrigado, Rádio Alvorada, muito obrigado, senhor, aos ouvintes que estão aqui com a gente. E é um tema realmente muito importante e que aparece muito agora nesse final de ano, né? Saúde mental, o que está acontecendo?
É verdade. Bom, família Turmina tem suas raízes aqui em Marau, é isso?
Tem, família Turmina tem suas raízes. Moravam perto do centro, um pouquinho ali à esquerda, quem passa a Pompeia, aqueles lados ali hoje, tinha uma casinha ali e moravam ali. Uma parte da família Turmina, pelo menos. Hoje está um pouco mais espalhado pelo estado, mas estamos por aí ainda.
Você nasceu em Caxias do Sul, é isso?
Nasci em Caxias 27 longos anos atrás. Bem tão longos assim.
E agora, retornando à querência?
Agora retornamos às raízes, retornamos à capital Marau. Uhum. Retornamos ao Marau.
O porquê desse retorno, hein?
Excelente pergunta. Retornei porque sou psicólogo de formação, me formei pela Universidade Federal de Pelotas durante a pandemia e passei num processo de seletivo de residência multiprofissional pela Universidade Federal da Fronteira Sul para atuar em estratégia da saúde da família ali no São José Operário. Uhum. Então sou psicólogo e residente ali em cima, no postinho do São José Operário, atrás da Metasa.
E a psicologia na sua vida sempre foi esse desejo ou isso aconteceu com o passar do tempo, firmando os passos, ideias, convicções?
A psicologia ela aconteceu para mim na época do pré-vestibular, do cursinho. Assim. Tinha alguns outros planos, estava um pouco perdido e por questionamentos meus, percebi que era melhor fazendo perguntas do que respondendo elas, me identifiquei com a psico e acertei, assim, é difícil uma pessoa de 17 anos acertar e consegui acertar e cá estou até agora, 10 anos depois, uma década depois, exercendo minha profissão.
Não foi necessário fazer teste profissional?
não precisei.
João, vamos então ao assunto desse momento, né? Fim de ano chegando, a gente faz uma retrospectiva também de nossas vidas. E aí, como a gente pode cuidar da nossa saúde mental, já que para muitas pessoas, fim de ano, ou a palavra fim, né, muitas vezes traz um pouco de tristeza, aquela coisa assim, né, e que às vezes é passageiro também, clima de fim de ano. Como isso acontece, o porquê acontece, de que forma a gente pode cuidar? Podemos cuidar? Podemos, né?
Podemos, sempre podemos. Podemos cuidar de nós mesmos, podemos cuidar dos outros, de quem a gente gosta. E é importante que se tenha essa rede de cuidado, né? Principalmente nessa época de fim de ano. Quando a gente pensa em Natal, Ano Novo, vem uma imagem quase folclórica na cabeça, né? De uma mesa grande, todo mundo rindo, família reunida, presente, árvore de Natal, enfim. E poucas pessoas, poucas famílias têm essa realidade tão comemorativa, tão celebrativa, que faz com que muitas outras pessoas que não vivem essa realidade, ou por estarem longe da família, ou por estarem sozinhas, ou por estarem afastadas, acabem tendo um sentimento de angústia, de solidão, o que eu estou fazendo, como é que eu estou aqui, e é comum que isso aconteça, é normal que isso aconteça, e está tudo bem que isso aconteça. Algumas pessoas falam que, informalmente, uma coisa chamada dezembrite, né? É uma gripe de dezembro, de final de ano. Que, como o senhor começou muito bem falando, né? A gente chega no fim do ano, um fim de um ciclo, enfim, o que acontece? Uma retrospectiva que a gente faz. E é muito comum esse sentimento de angústia que vem, esse sentimento de solidão, esse sentimento de... Tem aquela música, né? O ano chegou e o que, que você fez? E a gente fica se perguntando isso, o que, que a gente fez esse ano, né? E é só mais um ano. É mais um ano. Ano que vem será o próximo ano. É uma data que nos cobra muito, que nos demanda muito. No trabalho também, no final de ano temos muitas reuniões para fazer, muitas coisas para entregar. Na família temos muitas pessoas para visitar. Então é uma época que demanda muito da gente pessoalmente, profissionalmente, afetivamente. E nessa época é importante, talvez principalmente, reconhecer limites, assim, sabe? reconhecer limites nossos, de onde, até onde que a gente se sente confortável de estar, até onde que a gente se sente confortável de ir. E eu falo nesse sentido de confraternizar, sabe? E respeitar também o limite dos outros, assim. Quando a gente fala de uma celebração em família ou entre amigos também, porque tem gente que não pode estar com a família, então acaba se encontrando com os amigos e tá ótimo que isso aconteça, é bom que isso aconteça, o importante é estar cuidando e sendo cuidado, né? E nessa época isso é muito, muito relevante, estar cercado de quem que a gente gosta e da maneira que a gente é possível estar.
Por que que as pessoas têm dificuldade em compreender que tudo tem um ciclo? E que o ciclo não é o fim da caminhada.
Uhum. Quando a gente fala de ciclo, parece que está fechado, né? Parece...
Que vai acabar tudo, né?
E parece que o que aconteceu já está resolvido, não se pode mais mexer, não se pode mais voltar atrás. E o que passou, passou, assim. E de fato, o que passa, passa. Mas não uma coisa catastrófica, ou não uma coisa irremediável, assim. Acho que o fim de ano, bom, é um fim que se encerra. Muitas vezes no ano a gente acaba perdendo alguém, às vezes. A gente perde um familiar, um amigo. Pode ser uma perda de luto, uma perda de afastamento, assim, né? E no final de ano a gente é confrontado com isso. Nessas datas específicas a gente é confrontado com isso, assim. Tem uma coisa que eu gosto de compartilhar muito, assim, de fazer pensar, que o Natal ele é uma tradição, né? E ele é uma tradição que, quando, de novo, quando a gente pensa nessa imagem folclórica do Natal, em família, na ceia, ele é uma tradição que ele acontece teoricamente igual, né? Mas ele é sempre diferente. É sempre alguém que não está mais presente, ou alguém que chega novo, ou um genro que chega, uma nora que chega, um cunhado. Então o Natal é uma tradição que ele é a mesma tradição, mas todo ano ele é um pouco diferente em alguma coisa. E ao mesmo tempo isso é um pouco melancólico, porque o que foi não volta mais. Mas a possibilidade de todo ano tu viver um Natal novo, um Natal diferente, com pessoas diferentes, é lindo, é fantástico. Talvez seja uma beleza a possibilidade que essa época traz pra gente, de vida mesmo, sabe?
Você falava de sermos felizes também para fazermos os outros felizes. É uma energia muito grande dentro de nós para fazer isso, não é mesmo?
Sim, sim, com certeza. Não dá para cuidar de alguém se a gente não tá bem, assim, né? Eu uso muito a palavra cuidado, mas é cuidado no sentido de um abraço, de como é que tu tá, de vamos tomar um café, um cuidado de mostrar que se importa e de que a gente importa para alguém, sabe? Sim, a gente não pode cuidar do outro não estando bem conosco mesmo, mas a gente também tem que se permitir ser cuidado, sabe? É muito comum pessoas se isolarem ou ficarem tristes e ter esses sintomas, que são sintomas de um episódio depressivo, mas é muito sazonal, assim, sabe? Não é um sintomático, não é um diagnóstico, enfim. São sintomas que aparecem nessa época do ano. E é importante também se permitir ser cuidado por quem a gente gosta, sabe? Talvez seja muito, muito fácil a gente ficar numa cama ou não querer sair, mas também é importante a gente se permitir. Pô, tem um amigo, vamos sair, fazer alguma coisinha, tomar um café, vamos dar uma volta, tomar um sorvete ali, quem sabe, sabe? E são coisas pequenas, mas são coisas que agregam muito, que podem mudar. Um dia pode mudar o Natal, é o que pode ajudar a pessoa, sabe?
Eu também acredito, João, de que é importante nesse momento a gente ficarmos de olho em alguém que está necessitando disso, né? Tipo assim, você percebe que alguém está aí cabisbaixo e tal... Pô, parta de você convidá-lo para alguma coisa, né?
Perfeito, perfeito, com certeza, assim. Todo mundo ou conhece, ou já passou por uma experiência, de, vou passar o Natal com o meu cônjuge, com a minha cônjuge, com a minha família, assim, tem aquele amigo lá que não é daqui, que tá meio perdido e tal. E se a gente pensa Natal como celebração, vamos celebrar, vamos comemorar, né? Vamos compartilhar, confraternizar. E muda muito, assim, sabe? Pode ser uma coisa pequena, convidar alguém pra passar o Natal contigo, fazer alguma coisa, mas pra essa pessoa, mesmo que ela recuse o convite, assim, sabe? Sim. Só de ter sido convidada, de ter sido lembrada, pode aliviar muito, assim, e é muito importante.
No temática Saúde e Bem-Estar, nessa manhã, conversando aqui com o psicólogo João Turmina sobre a questão fim de ano, como cuidar da nossa saúde mental, fim de ano, Natal, fim de ano. João, é o seguinte... Nós temos aqui algo interessante, que é o SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. E a gente coloca isso também quando chega fim de ano em relação às nossas metas, né? A gente quer colocar tanta meta, parece que é algo obrigatório fazer isso, né? Acho que não é por aí também, né?
Uma coisa que a gente escuta muito, tanto enquanto psicólogo, tanto na clínica, quanto em grupos, quanto no convívio com pessoas, assim... putz, virou 1º de dezembro, o que eu não fiz em um ano eu tenho que fazer nesse mês, assim. As reuniões que eu não consegui fazer em uma semana, os atendimentos que eu não fiz em um ano eu tenho que fazer nessa última semana. Isso, de novo, gera uma sobrecarga absurda, uma sobrecarga que ela não tem como ser cumprida. Não tem como colocar 12 meses dentro de um, tem como colocar passo fundo dentro de uma aral, né? Então, sim, isso acontece muito, essa sobrecarga, essa vontade, essa necessidade de produzir, e é muito sobre o que a gente começou falando, sabe? Sobre entender que é um ciclo, e que esse fim, e parece que, se eu não conseguir fazer o que eu precisava fazer esse ano, tudo que eu tinha estabelecido, metas irreais muitas vezes, tenho que conseguir terminar agora. Isso gera esse pensamento acelerado, gera esse ciclo de estresse. Eu falei de sintomas depressivos que podem aparecer, são sazonais que eles passam. Sintomas ansiosos também com certeza podem aparecer também, assim. Pensamentos acelerados, nervosismos, tristeza. Essa tristeza que eu falei mesmo de ficar em casa e de ficar recluso pode ser um sintoma de pensamento acelerado, pode ser um sintoma ansioso também, sabe? Não somente depressivo. Tô falando de sintomas, assim, com essas terminologias, mas é muito uma coisa, de novo, sazonal, muita coisa do tempo, assim. Assim como a gente sabe que, por exemplo, em países, em regiões que são muito frias e muito isoladas, as pessoas tendem a se isolar mais, o Natal e o Ano Novo, ele tem uma característica parecida com essa, sabe?
É importante, né, traçarmos metas, sonhos, claro que sim. Mas acredito que é interessante colocarmos um limite nisso, né?
Uhum. Com certeza. A maneira que eu abordo isso, é importante a gente ter metas e a maneira que elas funcionem como questões norteadoras. Assim, por exemplo, bom, vai começar 2025 agora. O que, que eu quero fazer? Onde que eu quero estar? Quem que eu quero ser? Assim. Quem que eu quero ser, né? De novo, essas metas irrealísticas que a gente coloca, assim. Mas é importante que elas sirvam como norteadores. Bom, se eu quero, por exemplo, trabalho, sair do trabalho X para o trabalho Y, usar isso como norteador, não como isso como uma obrigação, assim. Porque uma vida acontece durante o ano. A gente não tem esse controle que a gente imagina que a gente tenha, que a gente gostaria de ter, né? Que bom se a gente tivesse, seria uma delícia. Bah. Mas não é assim. Então é muito importante lidar com frustrações também. Entender que a gente tem questões norteadoras e que a gente tem nortes para seguir, vontades e desejos. Mas que uma vida acontece. E que é importante tanto saber onde que a gente quer chegar, quanto saber lidar com as frustrações que vão aparecer no caminho. Assim.
Ou seja, traçar metas, mas que essas metas não te tomem o sono.
Perfeito. E que elas não te impossibilitem de enxergar outras possibilidades também, assim, né? Acho que a gente estava conversando antes sobre a beleza que tá a Avenida de Amaral agora isso. No Natal. E acho que é sobre isso, assim, fazer pequenas pausas para chegar a essas belezas. Pequenas, assim, porque pode pensar, são só algumas luzinhas na cidade. O que isso tem a ver? Mas é uma composição, é uma intenção, é uma beleza de alguém que colocou lá. E eu acho que Natal, na verdade, essa época de final de ano, de fim de ciclo, se a gente chamar assim, é sobre isso, assim, sabe? É lidar com essa frustração e tentar enxergar as coisas boas que aconteceram e que a gente nem lembra lá em fevereiro, lá em março. E como foi bom quando aconteceu, sabe? Uhum. Consegui olhar pra trás com essa, não com uma melancolia, mas com uma nostalgia, talvez, sabe?
A gente falava aqui da decoração natalina, que tá muito linda em Amaral mais uma vez, né? E a gente, ao observar a decoração, né? Eu sou muito detalhista, né? Aí pega assim, ó, lâmpada por lâmpada, alguém colocou elas aí com muito carinho, porque ao colocá-la aí, pensou o seguinte, bom, alguém vai passar por aqui e vai visualizar e vai ficar feliz com isso, né? Vai admirar isso tudo.
E é esse trabalho, né? Essa construção, assim, que eu acho que ela é tão preciosa. De novo, usando esse exemplo da lâmpada, cada lâmpada ela teve que ser rosqueada no lugar. Ela teve que ser tirada de uma caixa e botada ali, pendurada, e tá errado, bota de novo. Assim.
Toda a decoração.
Exatamente. Né? E é esse trabalho. Assim, e eu acho que vamos usar isso de metáfora, então, pro ano. Durante o ano, a gente passa todo ano construindo alguma coisa, indo atrás de algum lugar, tentando melhorar como pessoa, como pai, como mãe, como filho, como namorado, como trabalhador, como profissional, e a gente chega no final do ano e a gente às vezes nem consegue olhar tudo que a gente conseguiu construir, todas as lâmpadas que a gente rosqueou durante o caminho, todas as caixas que a gente teve que descartar e reaproveitar. Eu acho que é uma excelente comparação, assim, olhar para trás e pensar, poxa, mas olha tudo que eu consegui fazer, por mais pequeno que seja. Eu posso ter começado o ano muito ruim, muito triste, mas durante o ano fui melhorando, fui ficando melhor, fui sendo uma pessoa mais reflexiva, sabe? Eu acho que é sobre isso, olhar para trás com orgulho. Pensa tudo o que a gente conseguiu fazer.
O ouvinte coloca aqui no nosso WhatsApp de que o ser humano nunca está feliz ou contente com aquilo que tem.
Tem um dilema, né? A ânsia de possuir e o tédio de ter. Coisa assim. E a insatisfação, ela é uma força motora do ser humano, né? Tem um lado, ela pode se enxergar tanto de um lado positivo quanto de um lado negativo, no sentido de, bom, quero mais, quero ser uma pessoa melhor, quero conseguir mais, quero ter mais. Mas é importante não deixar que isso não deixe a gente enxergar as luzes que tem na rua, sabe? Exato. Que essa vontade de ser, de estar e conseguir mais, e mais, mais também mais pra quê, assim, sabe? Onde que eu quero chegar com isso? E quando eu chegar lá, será que é lá que eu quero chegar ou eu quero chegar mais? No meio do caminho, sempre, ah, vamos olhar para as lâmpadas que a gente tem, que a gente conseguiu coletar, sabe? E armar, deixar elas bonitinhas.
E mesmo as pessoas que já partiram, elas também estiveram com a gente em muitos natais, então agradecer por isso também, né?
Perfeito. Pelas histórias que a gente conseguiu lembrar até aqui e carregar até aqui.
Exato.
Né? Não só as histórias que a gente vai construindo e as metas que a gente tem, mas lembrar com carinho das pessoas que se foram, que não estão mais. E isso é uma coisa muito, muito natalina, assim, né? De, no meio de uma janta, lembrar, ah, mas a avó fulana fazia não sei qual sobremesa.
Exato.
Muito característico, assim. É uma coisa de manter vivo. Se a gente fala de Natal como celebração e tradição, bom, vamos manter vivo essas pessoas, então, sabe? Manter vivo com carinho, com respeito, de uma maneira saudável, que a gente consiga. E honrar a memória delas, talvez, assim.
Claro, sabe? Porque não, de repente, né, numa ceia de Natal aqui, gente, vamos fazer a receita da Bisa, que gostava disso, né?
Aquela torta de bolacha,
é, a torta,
né?
De bolacha.
Perfeito.
Né, tudo perfeito. Isso. João, que prazer imenso conversar contigo. Te desejo boa sorte, bom retorno a Amaral, sucesso, prosperidade. E quero que você fique à vontade para deixar a sua mensagem para a gente nesse momento tão especial aí.
Muito obrigado pelo convite de novo, um prazer estar aqui. E se eu pudesse deixar um recado, seria para a gente respeitar os nossos limites. Então, se eu estou numa ceia de Natal e eu não me sinto confortável discutindo X tema, respeitar o meu limite, não discutir esse X tema. E respeitar o limite dos outros também, eu acho, sabe? Respeitar se a pessoa não se sente confortável em falar sobre isso, sobre algum acontecimento. Respeitar os meus limites de onde que eu quero estar e de onde que o outro quer estar. E cuidado, né? A gente falou tanto sobre olhar para o outro e acho que é sobre cuidado, sobre confraternizar. Então vamos nos cobrar menos dos outros e se acolher mais, eu acho, nos acolher mais também.
Um abraço, sucesso.
Obrigado.
15 para as 11, temática volta na sequência. Agora chegamos aos 29 graus. Tua Rádio.